Bom dia, pessoal. Hoje é dia 15 de maio de 2022. Essa é a tertúlia matinal de número 297. Meu nome é Caroline Andréa Engelmann e vou estar fazendo a apresentação de hoje. Eu sou voluntária da Conscius, docente, pesquisadora, verbetógrafa, tenepsista, inversora existencial. E o meu tema hoje é desdramatização do conscienciograma. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem estar enviando, né? Aqui o pessoal presencial se organiza levantando as mãos e o pessoal online tem o apoio do Elmar para fazer a apresentação das questões. Eu preparei uma apresentação breve, mas se tiverem alguma dúvida durante ou quiserem contribuir também com comentários e questões durante a apresentação, tudo bem também, né? Vamos lá? Então, esse é o meu tema, desdramatização do conscienciograma. A especialidade é a conscienciogramologia, que é o estudo do conscienciograma, a ciência do estudo desse instrumento, que é um dos principais instrumentos dentro da conscienciometrologia. Esse tema, ele permeou bastante a minha chegada, né, no voluntariado. Primeira instituição que eu vim voluntariar foi a Conscius. Eu cheguei de entrada já na Conscius. E o conscienciograma me assombrava um pouco durante um período do início, assim, até eu conseguir realmente compreender um pouco, né? Porque tem muita coisa para se compreender do conscienciograma e me compreender um pouco através do instrumento, né? Então, esse tema ele permeia bastante da minha vivência com relação ao conscienciograma, né? Mas o que é o conscienciograma? O conscienciograma é essa planilha técnica que realiza essas medidas avaliativas, né? E a partir do conscienciograma, a gente vai conseguir ter uma métrica do nosso nível de evolução, do nível de evolução da consciência, né? Então, a gente consegue, a partir desse megateste, fazer uma comparação de como nós estamos em relação ao serenão. E assim, a gente consegue ter uma autolocalização evolutiva. E vários outros benefícios que derivam desse estudo da intraconsciencialidade. O conscienciograma também pode ser utilizado para avaliar outras personalidades, assim, no sentido de, por exemplo, você quer avaliar uma personalidade do passado ou aplicar o conscienciograma em outra consciência, né? Só que aí você está fazendo uma heteroconscienciometria, né? O viés principal é a gente fazer a autoconscienciometria. E o que seria essa desdramatização do conscienciograma, né? Para a gente poder utilizar adequadamente essa ferramenta, a gente precisa perder o medo de utilizar essa ferramenta, para começar. E às vezes a consciência ela apresenta, né, alguns temores ao se aproximar dessa ferramenta, desse instrumento de avaliação. E o ato de desdramatizar pode, assim, abrandar, dissipar, desanuviar, desarticular, quebrantar, cessar ou sobrepujar esses entraves pessoais. Então, o nosso objetivo é identificar esses entraves e fazer a superação desses entraves que dificultam a boa utilização desse instrumento de avaliação, né? E assim a gente consegue fazer essa autopesquisa, esse entendimento do livro e aprofundar na compreensão da automanifestação e assim mensurar a nossa realidade. E para a gente conseguir utilizar essa ferramenta, a gente precisa saber como que ela está organizada, né? Compreender por que que ela está organizada da maneira que ela está organizada, né? Às vezes a pessoa pega o livro e vê, ó, é muito complexo, é muito difícil, não faz sentido na minha lógica, né? A gente não entendeu a lógica do livro. E dentro do conscienciograma, a gente tem duas variáveis de avaliação, né, que são as primárias e as secundárias. As primárias, a gente faz a avaliação dos veículos de manifestação. Então, a gente vai avaliar o soma, o energossoma, o psicossoma e o mental soma. São as primeiras quatro sessões, que a gente vai fazer uma visão bem abrangente e aprofundada. Às vezes, dentro dessas sessões, a gente tem folhas de avaliação que a gente imagina, não estaria aqui, estaria em um outro quesito, né? Por exemplo, na bioenergética, a gente trabalha muito mais do que só o processo dos chakras. A gente trabalha a desintoxidade, mas desintoxidade não é um processo que envolve o processo mental também? Sim, mas envolve também o processo bioenergético. Então, o livro, ele traz para a gente uma forma mais extensa da gente avaliar aquilo que a gente às vezes olharia de uma maneira muito superficial. E isso pode, né, gerar algumas dificuldades em quem tem uma tendência à superficialidade. Dentro das variáveis secundárias de avaliação, a gente tem a estrutura intrapsíquica do ego. E aí a gente vai avaliar o processo da liderança, da comunicabilidade, da coerência, entre outros, né? Deixa eu pegar aqui a folha certinha, né? Que é a... Vocês estão com o conscienciograma de vocês aí, é na folha de avaliação número... É na folha 17, né? Na página 17. Que a gente tem as variáveis primárias e secundárias. Então, essas seis variáveis de organização intrapsíquica do ego foram as seis prioritárias escolhidas pelo professor Valdo. Porém, a gente tem ali dentro do livro mesmo a indicação dele de que é necessário expandir, pensar sobre mais variáveis de estrutura, né, para avaliação, que é também um projeto que a Cons está engajada nesse desenvolvimento. E um aspecto interessante que às vezes não fica claro na primeira vez que a gente mexe com o livro, mas que conforme a gente vai aprofundando, vai ficando mais óbvio, é o processo que ele vai fazendo um crescendo de aprofundamento, né? A gente vai mergulhando dentro da nossa intraconsciencialidade. E isso está organizado no conscienciograma de maneira que existe um crescendo da primeira questão da folha de avaliação até a última questão, né? Que as duas, a primeira e a última, são afirmativas. E dentro da folha de avaliação também existe esse crescendo de complexidade. A gente vai partir de uma questão que é correlacionada com o nível evolutivo de uma consréu até chegar a uma questão que é correlacionada com o nível evolutivo de um serenão. E passando por todos os outros níveis dentro da escala evolutiva, né? Então, em geral, a folha da esquerda ela é mais nosográfica, que está correlacionado mais aos processos trafaristas. E a folha da direita ela é mais homeostática. Então, ela é correlacionada com níveis evolutivos mais avançados. E pode ser traforista ou trafalista, né? Podem ter coisas ali que a gente ainda não desenvolveu, né, que ainda falta desenvolver. Existe também um crescendo dentro da sessão, né, da primeira folha de avaliação até a última folha de avaliação dentro da sessão. Em algumas sessões isso fica mais explícito, em outras isso fica um pouco menos explícito. E em algumas sessões, tem às vezes três folhas de avaliações finais que estão, por exemplo, no mesmo nível, mas que estão ali no final daquela folha de daquela sessão, né? Então, tem também ali uma organização dentro de como essa sessão é constituída. Por que que vem uma folha de avaliação primeiro e aquela outra na sequência? No que uma corrobora no aprofundamento de compreensão da seguinte? Que é bem interessante da gente também refletir. E uma organização sequencial dentro das sessões. A gente inicia com a sessão soma, né, que é o processo maior da intrafisicalidade. E a gente termina o conscienciograma lá com a universalidade. Então, a gente vai do mais próximo aqui, abarcando até o mais extenso, né, que é a convivência universal. E tudo que engloba essa universalidade, né? Então, a gente tem esses elementos dentro dessa organização. E, na verdade, com a compreensão de como o conscienciograma está organizado, como ele se constitui, como se cria um conscienciograma, como se elabora um conscienciograma, a gente está aprofundando muito mais na compreensão de como essa organização é importante, né? De por que existe essa lógica, por que ela é colocada dessa maneira, no que isso auxilia na nossa construção de compreensão. Né? Professor Flávio aí.
Oi, Carol. Eu queria voltar para o tema seu aí. Eu queria fazer uma pergunta para você. Por que o conscienciograma te dramatizou?
Por que o conscienciograma me dramatizou?
Isso, que você falou que no início tinha um certo...
Porque ele mostrou a realidade que eu vivenciava, que eu não tinha ainda percepção de que aquilo era a minha realidade. Eu existia anteriormente dentro de um processo de muita idealização. Então, o conscienciograma, ele veio e ele falou assim, olha, tá vendo isso aqui? Isso aqui é a sua realidade. E aí, o que você acha da sua realidade? E aí, eu não achava coisas muito boas da minha realidade naquele momento. Então, isso gerou um processo emocional de dramatização. Eu lembro a primeira vez que eu peguei o conscienciograma, eu queria fazer ele sozinha para ninguém ver o que ia dar de resultado. Né? Porque eu sabia que não ia dar boa coisa. E aí eu peguei e eu consegui ir até o 200. Porque aí começou a mexer com o processo da bioenergética, eu comecei a ver, isso aqui só vai mostrar que eu não faço nada desse negócio. Então aí eu parei, pensei, não, vamos com calma, deixa eu ver o que tem na conta que a gente pode fazer. Então, a realidade, ela às vezes é difícil para a consciência entrar direto dentro dela sem um preparativo. Né? E aí, com o processo do voluntariado, com a desdramatização dentro das atividades, do estudo, aí eu fui fazer o Fundamentos, que na época era o Fundamentos ainda. Aí eu fui fazer o Fundamentos, aí eu fui vendo, aí fui desdramatizando, e aí eu consegui adentrar o conscienciograma com um aproveitamento muito melhor. Né? E aí já mexi mais com ele, e aí a gente conseguiu ir entrando na realidade. Né? Que entrar na realidade nem sempre é um negócio muito fácil para todo mundo. Para mim, naquela época, não era. Mas agora já está um pouquinho mais pacificado com a realidade.
Eu gostaria de colaborar. Ele fez a pergunta para você, mas eu também passei para... Fiz o conscienciograma. E dois itens que me chamam muita atenção foi autoenfrentamento. Esse foi um item que, sabe, me impactou, mas eu preciso me auto-enfrentar. Eu quero me conhecer. Como é que eu vou me conhecer? E as crises foram, assim, uma crise em cima da outra. E saber que sim, você está passando por uma crise e entender que esse é o processo do conscienciograma foi isso que me chamou muita atenção. Porque, assim, se eu lesse ele e respondesse, estasse tudo bem, não estava normal. Não era normal para mim aquilo, porque a primeira vez que eu peguei o conscienciograma, eu nem consegui ler, eu não consegui entender o que estava escrito. Foi um livro mais difícil para mim ler e compreender, porque eu não entendia, eu li aquilo, mas para mim estava tão longe.
Às vezes até a palavra você consegue compreender a palavra, e junta as duas palavras dá aquele branco.
É, porque às vezes numa pergunta tem quatro, né, para você responder... Tem quatro respostas, e isso foi que foi, eu fui aprofundando de mim mesma.
Ele faz esse processo de capturar a nossa percepção que está ali meio difusa, assim, meio aérea, e aprofundar. Aí a gente tem que realmente refletir. Será que a gente está preparado para refletir? Será que a gente está preparado porque a gente vai encontrar se a gente refletir?
Então, Carol, você... Falou aí da dramatização que você teve, né? Agora, você é uma pessoa bem jovem, se sentia atraída pelo conscienciograma, né? Eu queria que você também compartilhasse o que te atraiu na conscienciometria, na Conscius, para começar um voluntariado, né? É gostar de viver perigosamente? O que foi? Você não compreendia...
Eu gosto de desafio.
Você não compreendia o instrumento.
Né? Eu achava difícil.
O que, que de fato te atraiu e te fez fixar nesse voluntariado?
Sim, eu não compreendia naquele momento, logo de cara, completamente o instrumento, mas eu via que aquele negócio era muito bom. E eu percebo na minha intraconsciencialidade que eu gosto de desafio evolutivo. Que essa é uma tônica.
Da evolutividade, né?
Essa é uma tônica que aparece em diversos momentos ao longo da minha vida, né? Das minhas casuísticas pessoais, esse apreço pelo desafio evolutivo. Por ver que aquilo é difícil, que aquilo dá medo, que aquilo é complicado, mas que aquilo é bom. E aí eu quero aquilo que é bom. E que é difícil, que dá medo, que é complicado.
Então, assim, o Trafor que te sustentou e te alavancou, pelo que eu vejo, seria a inteligência evolutiva, né? Que você farejou uma ferramenta que iria te alavancar, te potencializar nesse aspecto, né?
E que mesmo que mostrasse, às vezes, algumas coisas que eu não queria ver, eu queria saber o que aquilo mostrava. Sim, aí esse processo... Eu consegui ir trabalhando esses dificultadores e aumentando a minha lista de facilitadores. Né? Deixa eu dar sequência aqui, que eu acho que a gente vai aí entrar aqui num dos processos que leva a essa dramatização, que é defasagem intelectiva. Né? A Bernadette falou um pouquinho ali, né? De você começa a ler e fiu, acabou o cérebro, não tem mais neurônio aqui, deu branco. Muitas vezes é uma defasagem de vocabulário, de interpretação do texto. A memória, às vezes, falha também. Né? A gente vai pensar, não, pensa na casuística, não vem nada. Pensa na casuística, branco total. Às vezes tem um assédio ali no meio, né? É uma dificuldade na associação de ideias pode também demonstrar essa defasagem intelectiva, a dissonância cognitiva... Dificuldade de compreender os termos, né? Tá em conflito com o que o termo significa ou com a interpretação a respeito dos termos. Isso mostra que tem uma problemática intelectiva a ser desenvolvida ali, resolvida. E o segundo ponto, que é o que pega bastante, que no meu caso foi principalmente o descompasso psicossomático, que é as perturbações psíquicas, os eventos traumáticos não superados, as inquietudes autoassediantes, o medo do erro. Nossa, e se eu responder errado essa questão? Nossa, vai acabar o mundo, sim. As intimidações frente à autorrealidade, né? Às vezes a realidade dói, mas aceita que dói menos. E aí a gente vai trabalhando com base na realidade que a gente tem para chegar onde a gente quer chegar. E esse é um dos processos do conscienciograma, ele mapeia onde você está. Onde você quer chegar, você vai desenvolver a sua meta evolutiva. E aí, a partir de onde você está, você pode traçar um plano para chegar mais assertivamente aonde você quer chegar.
Carol, com relação a essa questão, né, dessa taxologia, que eu acho isso ponto central para a pessoa identificar onde está, então, é o que eu gostaria de acrescentar, porque você... falou da sua dificuldade, da questão do orgulho ali, de para ninguém saber.
Nossa,
né? Aí a Bernadette trouxe a questão do autoenfrentamento. E se a gente for ver, assim, geralmente cada um vai ter a sua história, vai ter a sua situação. No meu caso, era uma coisa de autoescondimento. Eu não queria me descobrir, eu não queria me desvendar. E o conscienciograma, ele tem essa função. Então, embora eu pensasse que eu quisesse, achava assim, eu já sei tudo de mim, já está assim, deixa tudo quietinho.
Já está tudo dominado.
Ficar, né? E aí, assim, então eu ia deixando. Né? Ah, para que isso? Isso daí quem fez foi o professor Valdo. Quem é ele para poder me avaliar, para saber? Então... Tem uma série de questões e é muito importante que cada um identifique, né, o que é que está por detrás do seu processo.
Sim.
Às vezes pensa que é a questão cognitiva. A gente vê muito falar da questão cognitiva. Ah, porque é palavra muito difícil, poderia ter escrito com coisas mais simples do dia a dia da gente.
Mas é importante aprofundar um pouquinho. E, no mínimo, né, quem pegar o conscienciograma vai aprender muito mais, até de palavras novas, de coisas novas.
Uhum.
Além de saber de si. E também outro aspecto muito importante, pelo menos no meu caso, foi de conhecer mais as consciências em geral. Conhecer os outros aspectos que existem na manifestação da consciência e que a gente não, muitas vezes, não para para pensar, uhum. para entender.
Sim, ela... esse processo, né, auxilia tanto na percepção da própria realidade quanto da realidade das consciências em evolução. Né? Às vezes a gente, a partir do conscienciograma, consegue perceber uma realidade que já não é mais a nossa realidade. A realidade da Consel. A gente percebe também uma realidade que também ainda não é nossa, né? A do Serenão. Mas que existem consciências se manifestando em diversos níveis de níveis evolutivos. Né?
Aí outra coisa, às vezes a gente percebe também de uma consciência mais avançada no nível evolutivo, que a gente tem, nossa, como
Sim,
pode ser
nossos
isso?
pontos de maturidade que estão fora da curva. A gente pode ainda não ter atingido aquele nível evolutivo como um todo, mas nós temos, sim, às vezes, trafores que estão lá na frente e que são, às vezes, nosso carro-chefe, que puxa a gente para levar o que está atrás também e puxando o que está atrás.
Carol, parabéns, porque eu acho que você trazendo esse tema está, assim, em primeiro lugar, apresentando a sua teática, mas principalmente dando uma grande abertura para esse trabalho todo que temos aí de autoconhecimento, né, através desse instrumento. Para fazer a minha pergunta sobre o descompasso psicossomático, eu vou me remeter antes a um item que me chamou a atenção da definição, porque você apresenta que a desdramatização do conscienciograma, ela passa, né, por essa condição de até abrandar, dissipar entraves à autopesquisa. E eu achei isso bem bacana. Então, primeiro você fala disso para depois eu entrar na outra pergunta que vai estar alinhada. Uhum. Pode ser?
Sim, às vezes nós criamos ao longo da vida muitos automatismos que são formas de autoproteção a situações que às vezes podem ser compreendidas como dolorosas ou perigosas ou arriscadas frente ao que a gente se sente confortável, né? A gente cria uma bolha de segurança e essa bolha de segurança muitas vezes compõe esses entraves. Né, esses entraves que evitam que a gente entre nessa zona de dissonância, né, de autoconflito entre a realidade que existe e a realidade que a gente projeta para a gente mesmo. Então, entrar nesse estudo dos entraves auxilia a gente a sair do automático, a sair daquele padrão de reflexão superficial, em que a gente já sabe tudo sobre a gente, né? Que a gente não tem nada novo a descobrir. Né?
É por isso que ela sai.
Sim.
Bacana, entendi. Então, eu achei que realmente estava alinhada e tinha um grande propósito de você estar colocando na própria definição. Uhum. E aí, então, nessa sequência, justamente, como é que, para dissipar esses entraves aí, né? Como é que se trabalha, pelo menos, qual é a sua experiência para trabalhar esses descompassos psicossomáticos?
Uhum. Então, os descompassos psicossomáticos, eu trabalhei junto nas atividades da Conscius. Né? Foi com o apoio dos meus colegas, foi com as atividades, foi olhando para isso e aí percebendo, olha, nossa... Ninguém passou a me odiar pelo fato de que eu tenho trafor e pelo fato que eu tenho trafar e porque eu tenho essa realidade. Olha, é possível aceitar essa realidade. Olha, o exemplo dessas pessoas, elas conseguem ainda me acolher. Olha, então será que eu posso me acolher? Ah, então vamos experimentar. Que eu fui também pelo experimente, né? A gente tem aquela plaquinha lá do experimente. Então, vamos experimentar. E aí, através desse processo, a gente vai tirando o drama, que é você ter os seus aspectos negativos, você ter aspectos a serem resolvidos. Porque quando a gente está numa idealização, essa idealização funciona como uma camada de segurança. Porque a gente não consegue acolher o que está por trás dessa camada de segurança. E aí o trabalho foi realmente fazer isso. Olha, eu acolho o que existe em mim a respeito disso e acolho também, consequentemente, as consciências que precisam dessa ajuda, que eu também não estava acolhendo. E que estavam fazendo pressão em cima desse traço. Só um minutinho, Bernadette, que o Léo está ali na fila.
Alô? Parabéns, Carol. Muito legal.
Obrigada. Tema.
É assim, você faz aqui na taxologia, né, traz uma expressão. Não sei se é você ou a própria Nils que escreveu a expressão.
É,
né?
Esse aqui, essa parte eu retirei do verbete da professora Nils, né?
Tá aí,
que
então
é...
Você vai responder, depois a Nils ajuda.
Tamo junto.
Eu gostei muito da expressão ideias fantasmagóricas perante o consensograma. Assim, traduz de uma maneira muito legal essa noção, porque é realmente isso, né? Você pode aprofundar.
É um medo difuso, é uma coisa assim, é anuviadora, que obnubila, que não tem ali uma clareza do que está acontecendo para me afastar desse instrumento. O que é claramente? Porque se a gente for aprofundar no que é esse medo, essa cognição, essa reflexão a respeito do conscienciograma que faz eu não conseguir utilizar esse instrumento, eu já consigo fazer o diagnóstico do aspecto a ser reciclado. Mas essa ideia fantasmagórica, ela é algo muito mais inconsistente, difuso, não é claro, e às vezes a pessoa não quer aprofundar. Então, nossa, deixa aí... Tem uma barreirinha ali, mas eu não vou atravessar ela para compreender o que é que está me impedindo. Porque se eu atravessar essa barreira, eu vou ter que ver que eu tenho ou alguma defasagem intelectiva ou que eu tenho um descompasso psicossomático.
Perfeito.
E se eu ver isso, o que é que eu vou fazer com isso? Eu tenho que me posicionar em relação a isso quando eu identifico. Senão eu estou numa autocorrupção. Então eu já estou autocorrupto porque eu não quero ver o que me impede de utilizar um instrumento para me aprofundar.
Interessante, porque assim, a ideia do fantasma, né? Muita gente tem medo do fantasma, né? Por isso que acho que essa expressão fantasmagórica ficou muito bem encaixada
assim,
aqui, né?
É um negócio,
e aí a pessoa
assim,
tem
lusco-fusco.
A pessoa então está dizendo que a pessoa pode ter os fantasmas internos, né? É interessante demais isso aí. É muito legal essa expressão, né?
Bem assertiva, né?
Bem assertiva, sim. Muito legal.
A casa do terror, né? A casa fantasma. Não quero entrar. Aí você abre o quarto escuro e não tem fantasma.
Sim, é só...
Vai abrindo, pouco a pouco.
Mas
entra no cômodo.
E é que mais interessante que tudo isso é a própria pessoa, né? Esses fantasmas, esses...
Medo. São os seus próprios resquícios das suas existências, né? São os rastros que a gente deixou por onde a gente passou. E às vezes é um pouco perturbador ver o que a gente já fez, né? Ou o que existe dentro da gente.
É interessante, muito.
Porém,
bom.
Se a gente não fizer isso, a gente não dá o próximo passo das reciclagens, do desenvolvimento.
Não avança, né?
Não avança. Fica estagnado. E aí a gente tem que decidir, a gente vai enfrentar o desconforto de fazer essa pesquisa, esse aprofundamento, esse autodesassédio e essa autorreciclagem, ou a gente vai ficar no desconforto de não avançar. Porque são dois desconfortos, mas a gente pode escolher qual desconforto a gente quer.
É, e às vezes, Carol, um contato anterior com o conscienciograma, mesmo que superficial... Deu na pessoa, deu no autopesquisador o contato com as consciências que ele tem que assistir.
Uhum.
E aí pesa.
Pesa.
E aí, na verdade, o fantasma está ali.
Tá, as consciências estão aí.
Realmente tem o fantasma. Só que a pessoa, ela não consegue perceber
o extrafísico que está ali na hora que ela vai se direcionando para o consensograma. Mas ela tem aquela memória de que, o, que tem um fantasma ali, porque quando ela pega aquilo ali, vem, os fantasmas vêm.
Vem com força total.
É, mas assim, dentro dos campos, dentro da nossa atividade, eles vêm e são assistidos, e a coisa Sim. fica mais leve depois.
O enfrentamento...
É uma forma de você espanar os fantasmas de assim, com carinho.
Enfrentar o desconforto, ele promove essa oportunidade, né? Quando a gente recua frente a esse desconforto, a gente evita essa oportunidade assistencial. Eu sei que, para mim, a experiência de fazer o Recim 2, né, foi basicamente isso. Tinha que preencher a folha, eu preenchi em casa. Aí, primeiro, vinha o processo de perceber o trafar, né, avaliar a situação. E aí vinha o drama, e chorava muito, as consciências chegavam, era um peso. Eu tinha que ir carregando assim como se eu tivesse puxando uma pedra. Aí vinha o campo do trafor, e aí o negócio ficava um pouquinho melhor, e aí vinha o campo do trafal, e aí o campo do trafal era assim. Uma energia muito melhor, assim, do tipo, olha, esse é o próximo passo, olha, isso aqui tem de bom ali na frente, vamos em frente, que tem coisa boa. Então aí era toda vez que eu ia fazer uma folha, uma ficha, né, do Recim 2, que a gente pega dentro da folha de avaliação uma questão que tem uma vivência trafarista, uma questão que tem uma vivência traforista e uma questão que a gente tem um trafal naquilo e faz essa análise do contexto, verifica os trafores, os trafares, os atributos dentro de cada uma dessas questões. Toda vez se armava esse mesmo circo. E eu ficava assim, gente, deve ser assim para todo mundo, né? E aí, quando eu comentei sobre isso com o meu grupo do Recim 2, todo mundo ficou tipo, nossa, cara, mas você faz isso toda vez, você vai fazer uma ficha, é tudo isso, você está puxando pedra à toa, mulher. E aí, eu começando a entender, né, que às vezes a gente não precisa de todo esse sofrimento dentro da autoconsciência metrologia, mas foi o meu trajeto, né? A gente faz o que pode e vai melhorando conforme pode. Aí eu acho que agora é a Bernadette.
Carol, meus parabéns, não te dei anteriormente, mas agora eu estou... parabéns mesmo. Ah, o que eu queria colocar também, que a Luimara fez a pergunta naquele momento, e você colocou o apoio dos colegas. A assistencialidade, o caminho de mão dupla, é isso que eu, enquanto fazendo o consensograma, eu percebi. Eu estava me ajudando, eu estava me desassediando, e nesse momento de desassédio, eu buscava também na minha autopesquisa o conhecimento, a informação, a experimentação, e nisso eu estava dando exemplo a essas consciências que é do meu passado e que tem a ver comigo, porque eu errei com elas. Então, não tinha nada que eu me vitimizar. Eu cheguei uma hora e perguntei assim, por que é que você está se vitimizando, Bernadette? Por quê? Você não fazia isso. Por que que você está fazendo isso? É você que está querendo se enganar. Opa, eu não quero me enganar. Então, se eu não quero me enganar, eu vou ver isso com o olhar. E o que eu posso fazer? O que eu posso fazer nesse momento, com esse contexto? O que eu posso assistir? Quais são os caminhos, esse abertismo consciencial, né, que me deu... Mas admiti quem era o protagonista da história, era eu. Não era ninguém mais, Sim. era eu que estava naquele contexto, era eu. Então, isso foi que me ajudou muito, porque eu não me auto-assediei mais. Pronto. Então, é isso, é Sim. essa consciência, tu fez o que tu pôde. No passado você fez isso, agora você está aqui para se retratar e fazer melhor, então vamos ver os caminhos. Então, esse autoenfrentamento foi que me ajudou eu, sabe, desdramatizar a coisa e parar de me vitimizar. Foram dois casos.
E nesse sentido, Bernadette, você entrou nos facilitadores aqui, né? Da assistencialidade, da autorresponsabilidade. E eu percebi mais esse processo da interassistência, eu percebia nesse processo quando eu já estava como aluna, mas quando eu virei docente, isso ficou muito, muito, muito mais expressivo, muito mais evidente. Porque enquanto docente de conscienciometria, conscienciômetras, a gente também está ali se entendendo. A vivência do outro é assistencial para a gente. a nossa intervenção é muitas vezes também assistencial para a gente, porque vem informações ali com amparo, com equipe, e isso dinamiza muito mais esse esclarecimento tanto para o aluno quanto para o docente. A gente também está se construindo naquele momento que a gente está dando aquele feedback, que a gente percebe aquilo do campo e que a gente faz uma correlação com a nossa vivência e com o processo de compreensão de como aquilo se articula. E aí a gente formula uma informação para instigar o aluno a refletir sobre aquilo também e também conseguir trilhar o desenvolvimento de chegar numa reflexão mais aprofundada de si mesmo. A gente não entrega o negócio pronto. O nosso trabalho é auxiliar o outro a também instigar essas reflexões, com uma visão, assim, às vezes mais privilegiada, né? Com amparo ali auxiliando. Opa! E aí a gente consegue fomentar esse processo também para o outro, mas isso também é muito rico para a gente. E é uma via de mão dupla natural.
O discernimento e a lucidez, né? Que a gente vê no processo. E outro item que me foi experiência minha, o ego, a camada das cebolas. Opa, essa sou eu, não isso. Tem nada do outro, não tem nada que tem. Essa é essa consciência aqui, Bernadette. Então, ver as camadas da cebola, como é que eu podia estar entrando e até onde eu tinha capacidade naquele momento de aprofundar, de ir, sabe? Até que eu posso chegar. Mas aqui, calma, deixa eu respirar um pouquinho e deixa eu voltar de novo, que eu tive que fazer.
Você toma o ar e mergulha outra vez. Isso aí, a espiral conscienciométrica, ela vai, às vezes, passar de novo naquele mesmo tema, mas numa outra camada, num outro nível de aprofundamento e num outro nível de autocosmoética. Então, a gente vai conseguir se ver com mais assertividade, com mais detalhe. Né?
Carol... tem muitas pessoas aqui te dando os parabéns, né, pela tua exposição, né, pessoas que estão refletindo, algumas pessoas comentando também que têm uma certa dificuldade de entender o conscienciograma, mas de uma maneira geral, te dando os parabéns aí pela tua exposição. Eu queria só reforçar isso que você falou agora, que para mim foi muito, achei muito legal, assim, que esse alcance, né, eu acho que o conscienciograma como instrumento, ele te permite um nível de aprofundamento e de expansão e de cosmovisão da realidade, que aí sim pode fazer com que a gente entre num processo mais de dramatização, né? Se a pessoa está mais fragilizada, alguma coisa sim. Assim, né? num dado momento. Mas também leva a pessoa a um nível de percepção da manifestação dela muito amplo, né? E isso dá para a gente um chão, né? Assim, te dá uma base.
Às vezes uma gasolina azul, que você vê, olha, existe tudo isso aqui.
Exatamente.
Eu tenho também traços aqui de um indício de manifestação mais homeostático. Por que eu vou ficar chorando as pitangas com aquele negócio aqui que eu bati o dedo na quina? Né? Bateu o dedinho na quina? Vamos em frente. Recupera, faz ali a sua autoassistência, né? Passa seu remedinho e segue em frente.
Isso aí.
Carol... Bom, primeiro achei assim, muito bom, né, a gente falar dessa temática da conscienciometria em geral, porque dentro de uma comunidade que se predispõe, né, à autoexperimentação e autopesquisa, né, uma comunidade científica, sem a conscienciometria é muito difícil da gente acelerar, né, os processos de reciclagem e de neoverpons. Eu gostaria que você trouxesse um pouco da dificuldade que a gente percebe na autovaloração, na questão de dar as notas. Né? A gente pega ali o conscienciograma, olha, começa a responder, aí às vezes a nota vai lá para cima, a nota fica muito lá embaixo, isso também revela, né, uma série de aspectos da personalidade. Mas como que isso tem, qual a relação disso com a própria desdramatização?
Sim, às vezes as pessoas ficam, nesse primeiro momento, muito assustadas com o processo da nota ser assertiva. Né? Aquilo vira o foco principal, até mais importante do que eu vou descobrir ao longo do processo de avaliar essas questões. Né? A nota ela vem como um resultado do nível de aprofundamento que a gente tem e de assertividade que a gente tem nessa correlação da nossa realidade com a vivência mais, mais clara, mais específica do que é o momento evolutivo dentro da escala evolutiva e em comparação com o serenão. Mas quando a pessoa fica muito apegada ao medo de errar a nota, ela às vezes aborta parte do experimento que é fazer o consensograma. Porque eu fico tão focado, se eu estou ali no 0,3, se eu estou no 0,8, que, nossa, é 0,7 ou é 0,8? O que, que é aqui? E não, mas é 0,7.235. Isso é um dado. A minha preocupação específica ao responder o consensograma. A nota é importante? É, porque é um posicionamento da gente. Frente à escala evolutiva, frente ao comportamento do serenão e frente à especificidade dessa questão. Qual é o meu posicionamento? Posicionamento é importante, é muito sério. Porém, compreender todos esses meandros vai levar a gente a uma nota mais assertiva. E não é focando na nota apenas que a gente vai chegar na nota. A gente precisa focar na compreensão dos contextos anteriores para chegar na nota. Quando a gente foca no fim em si, é mais difícil chegar nele. E essa questão da tendência, às vezes você vai ver o gráfico daquela pessoa, está toda assim, 0,8, 0,9, já está ali, né, quase com sexo livre, né? Só que a realidade não condiz. Mas é a tendência em que ela se observa. Isso é uma informação relevante. Né? Se a pessoa está mais vitimizada, ali é só 0,2, 0,1, né? Está ali, né? Nem fez curso intermissivo o bichinho, né? Nem assume o próprio curso intermissivo. Está mexendo no conscienciograma, né? Às vezes já é um conscienciômetro, e está ali todo vitimizado, ali 0,1, 0,2, máximo 0,225, né? Assim. Então, tem uma dificuldade da pessoa assumir a própria realidade. Nos dois casos. Eu estou tentando hipercompensar o quê? Por que, que eu estou tentando jogar o negócio para cima? Será que a minha realidade eu considero tão ruim que eu vou tentar fazer uma, manter uma postura aqui, ó, pose? Fazer pose? Mas a gente engana quem? A gente só. Os colegas estão vendo, né? O extrafísico está vendo, o seu curso intermissivo está ali, né? O auto-engano é uma forma da gente não assumir a gente mesmo. E aí a gente precisa refletir. Eu estou usando essa nota como um escudo? O que que essa nota está querendo dizer sobre mim? Eu estou usando ela como uma estratégia? Meu primeiro consensograma que eu respondi era baixíssimo. Tudo baixíssimo. Eu estava vitimizada. Era o meu padrão naquele momento. Ele não aumentou muito, mas é porque, não porque eu continuo vitimizada, mas porque é a realidade. Né? Aumentou um pouco algumas questões, alguns aspectos, outros diminuiu, porque aí eu tive que ver que a realidade não era aquela. Mas a nota, ele é um subproduto do nível do nosso aprofundamento, e ela vai ser mais assertiva conforme o nosso aprofundamento. Ela não precisa ser o primeiro foco que a gente tem que ter, não a nota. Isso é o resultado de todo o processo de reflexão que a gente vai ter ao fazer essa reflexão do consensograma. A gente não vai com um foco primeiro naquilo. Muitas vezes os alunos, né, no consensograma sem drama, principalmente, dizem, não, essa nota, será que está certo? Será que não está? A gente tem que puxar eles, olha, o que é mais importante é todo esse processo de reflexão que vai levar esse posicionamento da nota. Isso é o mais sério, que traz mais resultado para a gente, que é mais relevante evolutivamente. O seu evolucionário também é esse, você dá uma nota 0,4 ou 0,5, ele quer saber do seu posicionamento, do seu trafor, da atuação, da sua integração com a sua proex através do seu traforismo. Você está fazendo isso? Isso é mais relevante. Qual que é o processo que está por trás daquela nota?
É, e às vezes aí nisso eu lembro, né, você falou do consensograma sem drama, eu fiz, tive a oportunidade de participar, e esse feedback, né, porque às vezes você faz isso com a nota, às vezes reflete o seu momento, mas não é a sua média, e aí naquele debate isso em algumas oportunidades eu vi, né, os conscienciômetras trazerem, olha, mas é isso mesmo? E aí faz algumas perguntas, faz algumas colocações e a pessoa ajusta, né? Então é bem, sim, bacana.
Esse é o processo da grupalidade que auxilia a gente a refletir sobre a gente mesma, o processo de espelhamento. As outras consciências se tornam um espelho para a gente conseguir enxergar a gente com um pouquinho menos de distorção. Porque às vezes o nosso olhar está distorcido para a gente. A gente às vezes não é um bom avaliador da gente mesmo. Por isso a gente precisa refletir, jogar isso para fora e olhar de novo. Aí vamos dar sequência aqui. Né? Vamos ver a questão dos dificultadores, né? Que a gente acabou já falando um pouquinho sobre. Mas o que em geral dificulta a gente fazer um bom uso do conscienciograma tem relação com os nossos autoassédios, com a nossa autocorrupção, as autoculpas. Você vê que tem bastante auto aí, né? Autodesorganização, autofuga, autopunição, autorreducionismo, um processo de descontrole, o escapismo, a inquietação. Você quer descobrir o que é que você tem que fazer no seu dia a dia, é sentar e mexer no conscienciograma. Vai dar vontade de fazer tudo, menos mexer no conscienciograma. Vem aquela lista assim, ah, eu tenho que arrumar tal coisa, aquela planta ficou fora do lugar, eu tenho que dar água para os gatos, ah, eu tinha que fazer tal coisa lá, não, tem que ir no banco, ah, vi só agora que eu sentei para ver o conscienciograma. Interessante. E isso acontece muito. E a gente, quando está assim, nessas atividades, a gente pede para o pessoal ficar atento. O que acontece quando você está trabalhando com o conscienciograma? Né? Um processo que também dificulta é a irresponsabilidade, a gente não se responsabilizar pela gente mesmo. A preguiça também, a preguiça mental, porque o conscienciograma ele vai mexer nas sinapses, vai auxiliar a desenvolver novas sinapses e vai, às vezes, mostrar que você estava parado ali, sem utilizar adequadamente o que você já tinha. Né?
Processo Carol, da... só Oi? Só para mim complementar ali, você estabeleceu um horário fixo para você responder conscienciograma foi que me ajudou muito, porque a conexão com os amparadores era aquele horário das 2 às 4, o horário que você é melhor para você, você fazer e continuar nesse horário foi o que me ajudou muito, eu ter uma melhor produtividade do conscienciograma, porque eu trabalhava as minhas energias, né? Eu sabia que naquele horário lá eu ia trabalhar, não tinha o que fazer. Era o conscienciograma e ponto. Eu ia ficar aquelas 2 horas lá, daquele jeito, não importava o que ia acontecer, eu já tinha, né, me agendado, estava na agenda, e isso me ajudou o quê? A eu chegar no final, porque eu me posicionei, é o seu posicionamento. Quando você se posiciona, sim, o amparo está ali para o quê? Para te ajudar. Nisso eu vi a conexão com a equipe extrafísica, trabalhava as energias e a coisa... E doía, claro que doía, era na pele, aquilo era na pele, mas vamos lá. Eu não quero melhorar? Quero. Então, se eu quero melhorar, vamos lá fazer esse processo, né? Mas isso me ajudou muito. Outra coisa que me ajudou muito foi ir no holociclo. Muitas vezes, quando eu vi assim no início, foi que eu comecei, estava muito pesado. Então, eu pensei assim, o que, que eu vou fazer? Eu vou ir no holociclo para responder isso aqui. Me ajudou muito eu estar no holociclo respondendo. E depois eu consegui levar esse padrão pensênico para a minha casa. Mas não foi no início, não.
Às vezes é mais complicado a gente estabelecer, né, o nosso padrão holopensênico do processo consciencio-metrológico sozinho. Aí a gente pode procurar esses apoios, né? Mas aí você já está falando dos facilitadores, Bernadette, que é o próximo, você está cortando a largada. Mas isso é bem importante, realmente.
Tá, Nils? Eu gostaria de falar dos dificultadores. E tem um item ali que eu considero assim, ele fundamental, que é o escapismo. Então, aqui está o voltar o foco da conscienciometria para terceiros. E esse terceiro pode ser a outra pessoa, pode ser o próprio livro, porque, escreve difícil, eu não consigo. E, enfim, tem uma série de...
Exibido, né? Quis mostrar que sabia muito e escreveu um livro difícil. Não precisava disso tudo,
não precisava,
né?
Já, a gente já ouviu tudo isso, né?
A gente está cansado de ouvir as desculpas,
quando,
né?
Muitas, a gente já também...
Já não deu algumas, né?
Né? E já... E, e às vezes, com relação ao próprio entendimento do que significa o livro. E eu, com o tempo, eu fui entendendo que o livro ele é muito mais do que um instrumento de avaliação. O instrumento de avaliação ele está na ponta, mas tudo que envolve o conscienciograma ela é uma ferramenta de alta evolução.
Exatamente.
E no momento em que a gente pega uma questão, olha quantos atributos envolvem ali. E muitas vezes, até essa questão que a Poliana trouxe, e que é muito comum, mas e a nota? E a nota que eu tenho que dar aqui? E como que essa nota? Então? E aí acaba se escapando do que é o essencial. Né? Acaba escapando de realmente fazer o processo autocognitivo. E ao fazer esse processo autocognitivo, vai ajudar a desenvolver uma série de atributos mentais somáticos que nem se dá conta. Mas veja quanta coisa que influi em você parar diante da questão, raciocinar, já está começando com a racionalidade ali, para poder chegar numa nota. Então, isso vai envolver a reflexão, vai envolver a compreensão, o compreender o que está ali, vai envolver a comparação, a minha comparação, né, dentre aquilo que eu tenho com aquilo que está ali, vai envolver a memória, qual que é a memória que a gente tem em relação àquele aspecto, vai envolver um processo de análise amplo, e uma capacidade de síntese para poder chegar. Tudo isso, então, significa o número tal que eu vou colocar aqui. Olha, eu ainda não falei tudo, mas...
Não, coisa. Tem muita coisa
a
no caminho.
A lógica que está envolvida nisso, o discernimento, a lucidez. Então, cada questão do conscienciograma, parar na frente dela e fazer esse processo para chegar na nota... É uma ferramenta de desenvolvimento mental somático.
E também, né, nesse sentido, que eu coloquei essa parte na argumentação das marcas, né, dos desafios que o conscienciograma coloca para a gente. Né, que através do conscienciograma a gente pode qualificar, melhorar, obter com mais assertividade. Né, que aí tem o processo da de cons, de recuperação de cons, superação do porão existencial, né, porão consciencial, arquivologia dos atributos paracerebrais, o desenvolvimento dos atributos cognitivos, mentais, o processo da profissão, do traforismo, as profilaxias, a conexão com a multidimensionalidade, o desenvolvimento da cosmoética... o holopensene pessoal sadio, o desenvolvimento desse holopensene pessoal sadio, essa autoconscientização multidimensional. Tem 30 itens aqui que o conscienciograma desafia a gente. E que o conscienciograma é muito mais do que só verificar uma nota, do que ser um instrumento de avaliação para a gente ter uma nota. Ele empurra a gente evolutivamente para alcançar esses processos.
Exato.
É que tem uma pergunta em cima do lance do que vocês estão querendo entrar, assim, tá bem no que vocês estão comentando, a Nilce e a Carol. O Elias Pereira, ele fala assim: me sinto autoassediado ao tentar responder as perguntas e não conseguir entender a questão. Ficar um tempão em uma única pergunta sem saber o que fazer com ela. Essa é a sensação que eu estou tendo, né? Aí, vocês comentaram muitas coisas.
Bem-vindo ao grupo. A gente começa assim mesmo. Não entendeu? Prontidão aí para pegar dicionário. Pega dicionário, olha sinônimos, investiga, procura fatuísticas. Veio a questão, procura compreensão primeiro da semântica, da inter-relação linguística dessas palavras, das, muitas vezes, as, a forma como está organizado tem um sentido, um significado, o que está em itálico, o que, que não está em itálico, o que, que é mais importante. Pegou aí esse arcabouço cognitivo dessas informações, viu todos os sinônimos das palavras que você achou difícil, às vezes até as palavras que você já compreende, pega os sinônimos, usa aí o computador, lista de sinônimos. Às vezes, ao ler os sinônimos, você vai conectar com uma memória. Porque o processo do conscienciograma, ele é muito de auto-arquivologia, né? A gente vai e pega lá aquela vivência correlacionada com aquele aspecto da realidade que a gente está avaliando. Então, aí, o que é importante é, faz o processo de desassédio da compreensão, procura auxílio também, a gente da Consul está disponível, tem curso Conscienciograma Sem Drama, está até finalizando as inscrições agora, né, se ainda tem chance de entrar. E não conseguiu fazer essa compreensão sozinha? Procura ajuda. A gente também tem essa possibilidade de se mostrar. Se mostrar é uma forma da gente auxiliar a assistência a acontecer. Fez a leitura, fez a compreensão, conecta com a casuística. Casuística, fatuística, a sua história pessoal. Às vezes, nesse processo de compreensão, já vem essas memórias. Olha, aquela situação aconteceu assim, aconteceu assado. Dentro desse contexto, qual que foi a minha atitude, os meus traços, trafores, trafares, trafais. Qual que foi o padrão, foi mais traforista, foi mais trafarista. Ou não, foi trafalista, passou assim, despercebido, o insight passou assim por cima. E aí, a partir disso, verificando qual que foi o seu padrão dentro daquela questão, a gente vai chegando numa nota, correlacionando isso com a escala evolutiva. Mas é complexo realmente, e faz parte, está tudo bem ser complexo. Tem atividades que são mais difíceis e que às vezes demandam da gente. E aí, se a gente precisar também, está tudo bem pedir ajuda.
Só queria reforçar também, ajudando aí na tua fala para o Elias, que tem muitos artigos na revista Glasnost, de pesquisadores, reportando a mesma dificuldade e como trabalharam para conseguir sair dessa situação.
Exatamente.
Né? Só para reforçar essa
ideia. Um outro aspecto que eu gostaria de acrescentar, rapidinho, é o seguinte, Elias, experimente, comece, tá?
faça
duas, levando esse
na
tempo,
frente, retorna
porque
depois.
Também o que ocorre com a prática, no começo é assim mesmo, a gente fica, gente, mas é tudo isso, olha só quantos atributos, quanta coisa que eu falei aqui, tem que refletir, tem que comparar, tem que relacionar, enfim, né? Buscar na memória uma série de aspectos. Aí parece que isso é grandioso, é muita coisa, vou levar muito tempo. Nas primeiras leve, depois, a tendência é a gente vai pegando tanta prática,
a gente fica
com
bom
isso,
no negócio,
que já passa a ser de uma maneira assim, muito mais rápida, muito mais fácil, muito mais tranquila. A prática vai trazer isso, mas precisa começar.
Precisa manter uma prática.
Então,
aí a Patrícia ali.
Dia 21 agora de maio, a gente vai ter o curso com o Sincobai. Então, se o Elias estiver em Foz, é um curso presencial, se ele quiser participar. São 5 horas e meia de atividade, onde os participantes preenchem uma folha de avaliação do conscienciograma e 3 são sorteados para serem cobaias. Então, é uma grande oportunidade agora, sábado que vem.
Sim, já auxilia muito nesse desenvolvimento da compreensão do conscienciograma, de uma vivência prática com o auxílio ali dos conscienciômetros para esse aprofundamento. Né, Áurea?
O que eu acho muito importante a gente destacar é essa nova abordagem da autopesquisa e do autoconhecimento que a conscienciometria vem trazer. A gente era muito habituado em outras existências a livros onde tinha mandamentos, né? Onde tinha questões mais explicativas. Né? E a gente
De como ser para ser perfeito.
Isso. E a gente se habituou a isso. Agora, esse daí é uma forma revolucionária, digamos assim, né? Que vai justamente estimular a manifestação dos nossos atributos, o desenvolvimento dos nossos atributos. E então, por isso que é todo esse processo da gente aprender a utilizar essa ferramenta. Exato. E extrair todos os benefícios. Né? O professor Valdo começou com os 700 experimentos da Conscienciologia, né? 700 mandamentos da Conscienciologia, já justamente tentando dar esse enfoque do auto-experimentador, da autorresponsabilização. Então, assim, o ato do preenchimento de cada questão já é um auto-experimento. E que a gente vai aprendendo a se beneficiar através disso e promover a nossa própria evolução.
Sim, a forma como o conscienciograma está organizado e a forma como as questões são colocadas é um auto-experimento de reorganização intrapsíquica, de reorganização do micro-universo consciencial que estava em alguns padrões já, né, dos automatismos, né, do passado, das automimeses, e ele vem tirar as coisas do lugar. E tirar as coisas do lugar é bom. Quem é muito rígido, às vezes fica, não pode tirar a coisa do lugar.
Mofo, né?
Aí você tira a coisa do lugar, você passa um paninho, você tira e coloca no sol, aí você reorganiza conforme o que faz mais sentido agora. Né? Então, é uma maneira da gente fazer essa auto-atualização do micro-universo intraconsciencial, que às vezes está ali, ó, fixado no que já passou há muito tempo.
É, Carol, a consciência aprender a se olhar. Isso eu acho um item muito importante. Você desvendar, você tirar as máscaras. Pronto, aqui sou eu quero saber como funciona.
Tira
isso aqui.
Tira essas vendas.
Né? Esse aprender a se olhar, esse efeito alavancador da intraconsciencialidade ajuda muito. O desenvolvimento do quê? Do parapsiquismo. Você começa a ser detalhista, porque você vai perceber as coisas ao seu redor com mais intensidade, você vai fazer associação de ideias. O que isso tem a ver comigo? Se veio para mim, o que eu tenho
dessa
a ver?
Dessa ideia com a ideia anterior e com a ideia seguinte, e com a
isso.
Folha e com a sessão.
A sincronicidade dos fatos que levam eu a... Opa, isso aqui foi isso. Essa leitura fazer. E a sinalética paraperceptiva. Essa sinalética ali, opa, aconteceu, o que eu tenho que observar nisso?
A gente vai vendo os padrões, né? Quando o grupo de assistidos chega, quando o grupo de amparador chega, qual que é o padrão, qual que é o meu padrão de referência, qual que é o meu padrão enquanto eu estou sendo um assistente, qual que é o meu padrão enquanto assistido. A gente começa a ficar mais lúcido da gente. Isso. Com relação a esse processo, eu acho muito interessante essa ortopensatologia que eu coloquei ali, né? Que é conscienciogramologia. O objetivo maior da conscienciogramologia é mexer no fundo da arca das vivências e lembranças pessoais, identificando e exumando aquilo que ficou esquecido e que tenha valor evolutivo. Então, é uma auto-exumação, né? Dos nossos traços, dos nossos atributos, das nossas vivências, vendo o que realmente fica disso que tem valor evolutivo e o que a gente pode reorganizar, retirar, limpar.
Carol, com relação à pergunta do Tertuliano ali, eu estava pensando que as dificuldades que a gente enfrenta realmente quando vai responder, né? E são inúmeras. Mas me remeteu à condição da própria elaboração do instrumento. Porque, no início, eu pegava e via, falei assim, e o professor Valdo, quando ele elaborou muitas questões, ele coloca dois itens, ou isso ou aquilo. Uhum. E eu lia e eu falava, não, esse aqui eu não sou, e esse aqui também não. Como é que eu vou me avaliar diante disso?
Não estou nem lá em cá, o que eu faço?
Exatamente. E aí... o que é que eu comecei a entender? Que, assim, são extremos, e é claro, até chegar naquele extremo, tem todo um gradiente. Então, para qual dos lados a minha tendência e a minha predominância da manifestação aponta? Então, já começa a dar um direcionamento. E aí eu já, porque realmente, como são extremos, a gente não tem como fugir. E isso está na introdução do conscienciograma. Essa é uma estratégia de própria elaboração das questões, que me chamou a atenção, que só agora a gente estudando, né, para a expansão do conscienciograma, que eu falei, então esse feeling. E a partir desse posicionamento, perante qual dos extremos, aí a gente vai, já que eu não sou tudo aquilo... Qual é o meu percentual? E com isso vai fazendo esse ajuste para a nota. Então, esse é um funcionamento para quem vai estar aplicando a nota dos percentuais, utilizando os percentuais. E aí eu queria contribuir, né, com essa, como você explicou, o modo como a gente lida com a autoaferição e dar a nota fala da gente. Então, muito. Eu experimentei diversas coisas. Além do critério que é sugerido, que é o nota gradual, né, de percentuais, o outro que a gente também aplica, que é o 0 ou 1. Então, é um critério extremista. Ou é tudo ou nada. No final, a gente já sabe que, em questão de aferição, de resultado final da folha de avaliação, a gente já identificou que a diferença de percentuais ou dessa usar o critério, ele não muda o resultado final de definição na escala. Então, isso aí, para quem é o primeiro impacto, você fala assim, não, se eu der isso, eu não vou chegar a um resultado efetivo, não vai ser adequado. Em termos de resultado final da folha de avaliação, nós já identificamos, em muitos anos de trabalho na Consys, que isso procede, é favorável, pode usar o critério. Agora, o que eu queria trazer é que eu criei, experimentei durante fases, 0, 0,5 ou 1. Pronto. É a festa da autocorrupção. Então, aí por um outro período, E a outra que eu tentei também, e que foi assim, em termos de experimentação, 0, 0,25, 0,5, 0,75 e 1. Né? Então, esse também já começa a dar uma calibragem. Agora, de fato, o percentual de gradiente, né, de todos os níveis, até do zero, até chegar no máximo, ele realmente ele é mais demandante, porque você vai falar qual é essa precisão, e aí fazer esse autodesassédio, como o colega colocou, e você bem explicou, é algo que vai, assim, num crescendo. É num crescendo a partir do momento que a gente vai desdramatizando, como você está trazendo, a própria realidade consciencial. Então, é isso que eu entendo, né? A hora que a gente desdramatiza a nossa condição, a gente fica também mais afável para lidar com o próprio respondimento do consensiograma.
Sim. O Elias, só porque o Elias já está dando a resposta aqui. Né? Ele falou assim, acho que essa resposta me ajudou a entender a pergunta que está valendo agora. A pergunta é, onde você se situa quanto à consciência madura, invulgar e única, versus a reharmonização com o esquema cósmico?
Ah, eu acho
então,
que
ele estava questão, parece que a tua fala...
Porque esse versus também, né? É um versus que não é necessariamente de contraposição, mas de correlação.
É.
Leonardo?
É interessante, né? Quando a gente... Existem três estágios pessoais quando a pessoa entra em contato com o consensograma. Tem o estágio anterior, né, que muita gente, algumas pessoas podem até achar ou ter na sua mente que evoluir é sentar num gramado verdinho, né, a coisa é um negócio...
Ver o
pôr do sol, assim, coisa bem leve, né, e assim, eu vou evoluir, né. Aí quando ela toma contato com o consensograma, ela começa a ver que existe uma complexidade muito maior. Porque ali é um pequeno retrato, ou um pequeno recorte da complexidade da consciência. Né? O próprio professor Valdo já disse que o ideal seria 50 mil questões. Né?
Isso.
Mas, num dado momento, ela começa a entender que é mais do que aquilo. Então, ela tem três momentos. Quando ela começa a aprofundar, ela entende, começa a entender o consensograma, e realmente, como você colocou, é complexo, traz ou evoca muitas coisas e desenvolve habilidades na consciência, às vezes até adormecida, né? Porque ela tem que puxar traços.
Faz uma
traços,
recuperação, né? De cons.
Exato. Puxar traços, atributos, estabelecer associações, né? Ter foco, uma série de habilidades que até então estava, né, adormecida ali. Mas aí depois ela vai para um outro momento, né, que ela fala, poxa, e que mais que eu posso aprofundar além do que já está aqui? Né? Aí ela amplia tudo isso. Então, até para o Elias, acho que é interessante, né? Um exemplo bacana do que ele trouxe. Elias, vai firme aí, porque tem mais coisa pelo caminho, Elias.
E não é só apenas isso, Elias. Vai em frente, é que tem mais coisa.
Eu posso falar? O que eu observo é que muitas pessoas buscam simplificar as autoanálises. A vida, vocês complexificam muito a vida, as coisas, né? Essa autopesquisa.
Não é a gente que complexifica, é a consciência que é complexa mesmo.
Sim. E aí o que que acontece? O que que essa pessoa, eu vejo assim, que a pessoa está querendo, até em alguns momentos eu desejei isso também, né? É uma pacificação íntima, para você conseguir se sentir fortalecido para continuar na sua evolução.
Mas é uma pacificação íntima, falha, vinda a partir da superficialidade e de uma desconexão com a realidade. A verdadeira pacificação íntima envolve a gente trabalhar com essa complexidade da consciência, compreendendo o que existe nessa realidade desse micro-universo e desdramatizando esse micro-universo.
Isso,
né?
É você se preparar para enxergar a complexidade do objeto de estudo, que é o maior objeto de pesquisa que nós podemos ter nessa vida, é a nossa consciencialidade, né? O mais nobre, digamos assim. E a gente se preparar para isso de forma pacificada, né? A desdramatização que está sendo proposta aqui é justamente você se pacificar para encarar a complexidade, né? E não você tentar simplificar,
mascarar
a realidade complexa.
A complexidade, né? Mascarar a complexidade. A complexidade
então,
segue existindo.
Essa malhação que, por exemplo, o conscienciograma veio trazer, os 700 experimentos veio trazer, malhação íntima, ela vai fortalecendo a gente para encarar as complexidades. Eu vejo também esse processo intraconsciencial ocorrendo.
Isso, ela traz esse autofortalecimento para você conseguir lidar com o nível de complexidade que existe dentro da sua intraconsciencialidade, da sua história pessoal, do que existe, para melhorar e seguir em frente.
Eu só queria só reforçar, Carol, que tudo que você falou aí, e ajudar aqui, tá, os teletertulianos aí, que toda vez que se responde uma questão do conscienciograma, sempre está embasado as fatuísticas ou casuísticas pessoais. Porque aquilo que a gente já falou de terceiros e tudo mais, mas a grande dificuldade que às vezes nós temos, que é de olhar para a gente, é qual foi o fato meu que embasa essa questão. Esse fato pode ser positivo, como pode ser negativo. Mas se ele não existir, é um trafal, é uma inexperiência. Né? Então aí, quando você vai dar a nota, tem que se avaliar bem essas casuísticas, esses fatos que estão relacionados a que a questão está trazendo a sua memória. Se não está trazendo memória, então a gente tem que ir para o outro lado.
Evidência. A falta de evidência também é uma evidência. E aí a gente entra, né, nos facilitadores. Vamos lá para a gente...
Só um pouquinho. Eu acho que nesse caso que o Flávio está trazendo, é muito importante essa desdramatização do zero, que é justamente
Exatamente.
Esse trafal. Leu a questão, não tem informação, não tenho vivência disso. Então, a minha nota, nesse caso, é um zero. E a resposta é não tenho vivência. Ou, que é bem diferente daquela situação que a gente lê, tem vivência, e a vivência não é positiva, às vezes é anticosmoética. Então, nesse caso, se for o zero, ele é um zero realmente que eu costumava brincar. Esse é da reprovação mesmo, né? Então, esse zero é deficitário pela condição diferente do outro que está faltando. Então, me ocorre que a primeira vez que a gente passa o conscienciograma e que a gente responde, eu lembro que muitas questões... Simplesmente eu estava lendo, eu estava entendendo o que estava perguntando, mas eu não tinha a menor vivência daquilo. Então, isso é um outro elemento que é muito bacana, porque isso faz com que a gente passe a pensar e a cogitar elementos e condições e possibilidades, porque são questões, muitas vezes, que se referem a um patamar, como você falou, traz o nível de consciências mais avançadas, o nível da escala evolutiva completa. Então, são coisas, às vezes, que a gente ainda não tem cognição, não tem sinapses.
Aí é aquela questão autoprescritiva, né? Que a gente reflete sobre, ela passa a habitar a possibilidade da nossa intraconsciencialidade, do tipo, olha, isso existe. Era algo que era uma inexistência antes. Não existia nem a possibilidade de cogitar essa realidade. E ela passa a habitar. Olha, então, isso é possível. Então, será que eu posso experimentar? E isso está dentro ali dos nossos facilitadores em relação à fatuística, da gente se fundamentar nesses fatos pessoais e identificar quais são as nossas lacunas. Identificar as próprias lacunas facilita. Não é um dificultador a gente ter lacunas. É parte da realidade, a gente tem lacunas.
Carol, e a sutileza das percepções que está acontecendo enquanto você está respondendo o consenciograma, a nota para mim foi importante, mas não foi a mais importante. Porque o mais importante foi o enredo, o que estava acontecendo, Sim. A multidimensionalidade. Surgiu uma viagem. Por que que nesse momento eu tenho que viajar? O que é que
está
eu
correlacionado
preciso,
nesse contexto?
É, o que é que eu preciso fazer que nesse momento surgiu essa viagem, quem são essas consciências que estão ao meu entorno, que estão ao meu redor, que eu tenho que perdoar, que eu tenho que rever com elas, que eu tenho que reconciliar, ou que eu tenho que fazer alguma assistência. Isso, para mim, era importante, entende? É as sutilezas do que estava ocorrendo. Isso era mais importante que aquele que a nota. A nota era importante, sim, para mim, me avaliar o nível. Mas mais importante era a sutileza dos fatos enquanto eu era pesquisadora.
Sim, existe muita coisa que a gente pode tirar de aproveitamento desse instrumento. E todo esse processo de autoavaliação, da nota assertiva, dessa verificação das lacunas, do que existe de vivência, das autoprescrições, das questões que direcionam a gente para os próximos passos. Mas enquanto a gente faz isso, se monta um campo, chegam consciências, amparadores, assistíveis, pessoas ali que você precisa fazer uma aproximação, pessoas que às vezes é feita ali, aquela consciência é feita, aquela assistência, e aquele timing daquela proximidade também já termina, já se afasta. Então, todo esse processo, a gente precisa ter uma visão de conjunto, né? A gente vai desenvolvendo essa autocosmovisão do instrumento, da atividade, dos meandros e da complexificação disso. E aí eu trago também a complexificação para você do processo multidimensional disso sendo feito extrafisicamente.
Isso, entender o passado presente que está ali no teu entorno, que é uma oportunidade, aquele momento seu de você fazer assistência a esse grupo para o quê? Para ir limpando essa carga sua. Isso que também me fez o quê? Eu pensar e olhar e eu querer. Daí, nesse momento, isso eu quero para mim. Isso eu quero.
Sim, a gente vai criando esse apreço pelos efeitos que isso traz. E aí vem essa gasolina azul do quero mais. Patrícia?
É legal lembrar essa agenda extrafísica que muitas vezes a gente desconhece. Porque, assim, entre tantas coisas que a gente fez no passado, entre tantos traços, por que que está aparecendo aquilo ali naquele momento? Por que que a gente se perguntar que oportunidade é essa que é trazida ali naquele momento para aquele aspecto que a gente conseguir reciclar?
Que onda é essa, né?
É uma onda.
Que onda de assistência é essa que demanda nesse momento? Desse passado específico, daquele grupo específico. E é interessante a gente conectar também com coisas que acontecem no contexto do planeta mesmo.
Sim, e da pessoa, momento que a pessoa está vivendo. Uhum. Por que que aquilo ali, numa agenda extrafísica que a gente conhece, aparece como prioritário para ajudar a gente a fazer as reciclagens?
Sim. Com relação a isso, eu tenho uma vivência bem engraçada, interessante, que agora é engraçado para mim, no momento não foi, mas que eu comecei a mexer com alguns traços do processo da monarquia, né? E aprofundando, aí veio o processo das retrocognições, da vivência e tal, e aí eu estava nesse aprofundamento, e aí naquele mesmo período começaram a mexer, a exumar os corpos daquelas pessoas, né, daquela família, começou a reorganizar isso, a ter um processo assim, de limpar aquele processo lá. E eu fiquei assim, tipo, olha só, interessante, o reflexo do aprofundamento e aquilo que isso está impactando muito além do que a gente consegue, às vezes, compreender, do que, às vezes, a gente consegue ver se a gente não desenvolve essa autocosmovisão. Desse processo intrafísico, extrafísico, a correlação que existe entre o que a gente aprofunda na gente e o que a gente propicia de campo de assistência para os nossos grupos. Porque é a gente que abre a cancha aí. E aí a assistência pode ser feita ou não, se a gente não consegue aprofundar nessa auto-reorganização intraconsciencial. Né? Tá ligado, Tere?
Não.
Falei monarquia, tinha que aparecer Terezinha, né?
Olá, bom dia a todos. Então, eu estava assistindo de casa, né? Daí eu fui pegar meu primeiro conscienciograma, né? Eu vi a primeira edição, 1996, né? Que o Sr. Valdo lançou. Eu ainda tenho ali autógrafo dele, né? Porque eu pegava autógrafo sempre dele dos livros que ele lançava, né? Estava eu lá presencial. Mas aquele livro eu nunca coloquei nada ali, nunca escrevi, sabe? Porque parece que eu tinha um medo, assim, de... Não, eu vou rascunhar esse livro aí. Eu fazia tudo separado, né? Quando que a gente tem esse drama mesmo, né? Eu digo, essa desdramatização que você está trazendo hoje é uma coisa muito séria, sabe? Porque a partir dos cursos que a gente começa a fazer na Conscious, né, que a gente vê, né, que o livro não morde, né? Que as perguntas elas estão ali para a gente refletir, né? E eu lembro assim que eu tive bastante dificuldade, não sei se acho que a maioria teve também, né, como eu. E a minha facilidade que eu tinha para responder é quando eu vinha para o holociclo, sabe? Para mim, assim, eu chegava ali, às vezes eu não conseguia, né, preencher em casa, eu vinha direto para o holociclo e ali as coisas sempre, assim, eu resolvia os atrasados que eu tinha que responder. Então, fica uma dica aí, né, para quem começa a fazer aí, aproveite quando o ciclo está aí, né, está aberto, né, quem tem oportunidade de estar aqui, né.
Sim, bem importante isso. Esse é colocado como um dos facilitadores, né, que é essa organização. Essa organização pensênica, organização das energias, esse holopensênico que predispõe ao aprofundamento. O top, o ideal, é a gente conseguir desenvolver isso em casa também, ali criar o nosso laboratório. Mas se para dar o início, começar a dar largada, a gente precisa desse apoio, está ótimo também, que a gente está identificando a nossa necessidade e está suprindo a nossa necessidade. Então está fazendo essa assistência, essa... É, predisposição para o aprofundamento, né? Então, o holociclo ajuda bastante também.
Quando que iniciou assim, o primeiro curso? Assim, que foi com a Alzira, né? O Djalma, quem criou? Qual é? Eu não lembro assim, qual ano que foi.
Também não lembro o ano que iniciou o curso com o Consciograma Sem Drama, né? Que você está falando.
Que eu fiz com a Alzira, já a primeira vez, né?
A gente já está na 18ª edição? Foi 2012, com o Consciograma Sem Drama, né?
Legal, sim, essa informação.
E aí a gente...
Está na 18ª.
18ª, né?
É, o curso começou, já começou, mas aceita inscrições até a terceira aula, que vai ser na terça-feira.
Uhum.
Então, até terça-feira ainda há chance de pegar a 18ª.
Quem quiser aí aproveitar.
A 19ª só o ano que vem.
Só o ano que vem. É, e essas duas primeiras aulas, elas são aulas introdutórias, né, sobre o instrumento, em que se fala também bastante sobre a organização, sobre a lógica do instrumento e desse ponto da avaliação. A partir da terceira é que a gente entra nas questões das folhas de avaliação. Né? Aí o Léo estava na vez também?
Aula 1 e aula 2, que são essas introdutórias, elas ficam gravadas.
Estão gravadas também.
Agora, uma coisa bacana do consensograma também é que ele não é...
gravadas.
É uma ferramenta de autoesforço evolutivo, ele é uma ferramenta de diagnóstico, né?
Uhum.
Então, bacana, por exemplo, você responder...
O autoesforço evolutivo é você que faz.
É, você que faz. Mas o bacana é quando você responde o consensograma uma vez, aí passa um tempo, aí você vai e responde de novo.
Uhum.
E aí você começa a ver que determinadas qualidades você avançou, né? Você melhorou, algumas você não mexeu nada, ou seja, você naquele período não priorizou aquela qualidade, trabalhar ela, né? Então, você consegue, com o tempo, a partir das respostas que você vai dando, ter um retrato do seu momento evolutivo. Né? Uhum. Se localiza, né? Tem essa expressão, né, que a professora Nilce gosta de usar bastante, né? A questão da autolocalização evolutiva. Né? E isso, para a gente, é legal. Por exemplo, eu, em 2014... estava me sentindo, a partir de alguns feedbacks, olha, você melhorou em determinados aspectos aqui. E aonde eu fui recorrer para checar se de fato aquilo tinha acontecido? Nos cursos da Consus, respondendo com o consensograma novamente. Então, mais uma outra informação bacana para quem quer desdramatizar o consensograma, né? É a autodesdramatização, na verdade. É se olhar de uma maneira diferente e identificar a ferramenta ou os próprios cursos que a Consus disponibiliza como uma forma da pessoa avaliar as qualidades que ela melhorou, o que, que ela investiu, uhum. Né, o que, que ela, naquele período, se esforçou para superar e o que, que ainda ela não priorizou. Né? Acho que isso é uma coisa também muito bacana de se dizer. Aí, você quer comentar?
Sim. E nesse processo também, Léo, eu estava pensando no nível que a gente consegue aprofundar de cada questão, né? Que isso também se modifica conforme o nosso momento evolutivo. Às vezes você responde uma primeira vez, você tem um nível de aprofundamento na questão, um nível de compreensão. E aí, na segunda vez, na terceira vez, na quarta vez, são outros níveis. Até pela construção das neossinapses, da reorganização pensênica que acontece com o livro, do desassédio que ele faz, mas também do seu desenvolvimento consciencial. Essa espiral, né, que eu falei antes, que tem até um artigo que vai sair, né, e que o professor Flávio já colocou também, né, na tertúlia matinal, essa espiral, ela funciona... nesse sentido da gente também com o consensograma, do aprofundamento que a gente consegue chegar. A gente não vai, assim, logo de cara, muitas vezes, em geral, conseguir chegar no cerne, a fundo, na exata compreensão do questionamento que o professor Valdo tentou passar aqui. Porque a gente tem também nossas limitações. E aí a gente vai, conforme o nosso desenvolvimento evolutivo, conseguindo acessar outros níveis dessas questões. Às vezes a gente vai num nível superficial, e aí a gente vai de novo e vai um pouquinho mais fundo. Aí mergulha de novo e vai um pouquinho mais fundo. Que é também um processo natural, gradativo. O instrumento está organizado de uma maneira que ele evita estupro evolutivo. A gente vai na medida que a gente consegue. Isso é muito, assim, muito sério, muito importante da gente ressaltar. Vai no nível que a gente consegue, que a gente dá conta.
Tem uma informação aqui que é uma resposta a uma questão que a Terezinha colocou, né? A Nina Rosa Manfroy que coloca aqui, ó, o consensograma sem drama foi fruto da primeira jornada internacional de conscienciometrologia ocorrida em 2012. Quem deu o nome ao curso foi o Albert, que na época era o coordenador interino. O consensograma sem drama foi o primeiro curso online da Cons. Então tá.
Muito obrigada, Nina. E tem história esse curso, hein?
Carol, e a desdramatização do consensograma, você colocou na tua frase enfática ali que eu achei maravilhoso. E vou ler aqui, ó. A desdramatização do consensograma provém do discernimento para a superação gradual das dificuldades cognitivas, pessoais e de pertúrbios ao adentramento da realidade intraconsciencial.
Top, né?
Muito bom.
Sim, esse desenvolvimento do discernimento, ele vai gradualmente qualificando a gente para adentrar o que existe na nossa realidade, no nosso micro-universo. E aqui fica em destaque o processo das dificuldades cognitivas, mas muitas vezes o que leva à dificuldade cognitiva é o descompasso psicossomático, é o processo emocional perturbando o desenvolvimento cognitivo. Então a gente precisa ficar de olho nas duas esferas e identificar com assertividade aquilo que precisa ser trabalhado e desenvolvido dentro da gente, né? No nosso fortalecimento.
Porque o emocionalismo acaba deixando você sem a racionalidade. Então, quando você consegue perceber e a você trabalhar com você essa questão emocional, que é o psicossoma, você consegue o quê? Pensar mais com o racional e ver, né, essa questão do mental soma.
Você consegue
aprofundar
as duas coisas, porque uma não precisa ir contra a outra. A gente precisa do nosso processo emocional equilibrado
para
poder fazer assistência, né? A autoassistência, a heteroassistência. Muitas vezes a gente vai num processo de pêndulo, de que aí a gente quer anular completamente a emocionalidade. Não, isso também é uma autoagressão. A gente precisa integrar as duas realidades. Você funciona integralmente.
Ótimo.
Com tudo que existe ali. Equilibrando para, em dinâmica, isso funcionar para melhoria e não para um atrapalhar o processo do outro.
É, eu gostaria de destacar nessa frase enfática, que ela está no verbete, né, de dramatização do conscienciograma. Então, ela traz a questão do discernimento, das dificuldades cognitivas e da realidade intraconsciencial. Mas o mais sério para chamar a atenção aqui é a questão da superação gradual. Porque muitas vezes a desdramatização, é porque eu não consigo. E também não é você ter
tudo
passado
ou nada, né?
Uma vez que já resolveu. Então, isso é gradual. Quando a gente pensa que entendeu, né? Isso aconteceu comigo, eu já respondi o conscienciograma 4 vezes.
Você acha que entendeu?
Vez, ufa, né? Foi mais ou menos assim. A segunda, melhor. E depois a gente vai percebendo, você já trouxe, Carol, muito bem, a questão das nuances que a gente vai vendo, vai refinando esse processo da nossa autocognição.
A gente vai ficando mais consciente da complexificação que existe. A gente tende a manter uma simplificação, um simplismo, achar que já conseguiu retirar tudo que existe dentro dessas reflexões, porque a superficialidade ela é confortável, né? Dentro de algum nível, ela traz um conforto, ela traz o desconforto também, né? Que a gente está ali fora da realidade, né? Tá, às vezes, fazendo força contra a realidade. A realidade não aparece aqui, não. Por favor, deixa aqui eu ficar na minha superficialidade. E quando a gente vai adentrando esse processo dessa superação gradual, a gente percebe que não funciona no tudo ou nada. Né? Não é que eu não entendi nada, mas eu também não entendi tudo, eu estou no meio do caminho. Né? Eu estou desenvolvendo essa compreensão. Para onde que eu estou tendendo mais? Né? Qual que é a minha tendência de compreensão dentro dessa questão? Já passou de 51%? Será que eu aprofundei esse ponto? O que está faltando de compreender dessas nuances? Que vai ficando mais claro conforme a gente também vai qualificando o nosso desenvolvimento mental somático.
Dentro disso aí, tem uma questão que me ocorreu agora. Vocês devem lembrar, é uma que no livro fala da questão do acoplamento com as consciências, especificamente do amparador, e se o seu sangue, o quanto o seu sangue ferve, alguma coisa assim, né? E aí, eu perguntei para uma pessoa assim, mas você consegue manter o equilíbrio emocional em relação ao contato com o amparador? Ela, não, eu consigo. É a gradação, né? Consigo, tá. Mas que amparador? Não, amparador. Aí você fala, mas aí você chega um amparador um pouquinho mais evoluído. A pessoa, não, eu consigo.
Dou conta, tranquilo.
É, mas o mais interessante é que às vezes a pessoa, ela tem uma, ela fecha a questão ali num determinado isso. patamar, numa determinada
não,
condição.
Não, tá entendido. Não tem nada mais para refletir aqui.
Mas se ela for aprofundar e perceber que existem níveis de amparo, que dependendo dessa potência da energia do amparador, você não dá conta de suportar aquilo e aquilo uhum. ferve o sangue, e realmente você perde o equilíbrio, uhum. aí ela vai ver que, calma aí, tem uma gradação aqui. Eu posso até, nesse determinado aspecto, me manter equilibrado, mas nesse ponto aqui eu já não consigo sustentar. Aí, se for um evoluciólogo, eu consigo? Eu dou conta de suportar um evoluciólogo na minha psicosfera e me manter equilibrado? Entendeu? Aí, isso é interessante, né? Porque dentro
o
você está
dizendo... O nível da sutileza, do aprofundamento, das nuances, isso a gente tem muito aqui para aprofundar no conscienciograma. Porque isso reflete o nível que a gente consegue expandir da nossa cognição para abarcar tudo que existe de estímulo para reflexão aqui dentro. Às vezes o que a gente consegue abarcar é só um pedacinho. E aí essa é a cancha que a gente tem para fazer a nossa assistência. É aquele pedacinho. Conforme a gente vai desenvolvendo, essa cancha aumenta um pouquinho mais. Cabe mais assistidos aí. O porta assistido vai crescendo. Você vai bancando mais. Você vai conseguindo perceber com mais detalhismo as próprias nuances. Aqui, a parte da bioenergética no conscienciograma, ela é muito interessante porque ela traz muitas nuances que muitas vezes a gente não percebe da nossa autoconscientização multidimensional, da nossa bioenergética. E a sessão coerência, eu costumo dizer que se você passou pela sessão coerência e não mudou nada, você fez a sessão coerência errado, tem que voltar e fazer de novo. Porque tem que gerar alguma crise, tem que ter alguma mudança, porque ela é muito impactante. Assim, ela é muito... Volta para a realidade, para a sua realidade multidimensional. Volta para a sua realidade enquanto consciência. Volta para esse gap que existe entre a sua realidade enquanto consciência e a sua realidade enquanto consim. E aí, o que, é que você faz com isso? Né? Então, o conscienciograma ele tem muito dessas chamadas de, olha, retorna, sai ali dessa bolha, retorna. Mas a gente vai fazendo esse movimento de retornar para a nossa intraconsciencialidade no nosso limite, né? Enquanto a gente dá pé, nosso ritmo.
As responsabilidades que você quer bancar, que você diz, opa, isso aqui é para mim, eu quero agora, eu consigo nesse momento, né, fazer esse nível de assistência. Então, isso eu acho importante, o posicionamento. Né?
A gente vai ficando mais protagonista da própria existência e da própria evolução. O que é essencial para a gente assumir a nossa proexis, fazer o nosso desenvolvimento evolutivo. E o conscienciograma, ele chama você para essa responsabilidade. Existem múltiplos fatores influenciando? Existem. Mas existe você no meio disso tudo.
Carol...
Que é o principal fator, né?
A gente está meio que chegando já nos finalmente, né? A gente tem um tempinho ainda, né? Mas já chegaram aqui as pontuações. Né? Então, nós tivemos 70 espectadores simultâneos, 280 acessos, e 14 presenciais aqui no tertuliário, né?
Uhum.
E aí, então, você tem agora esses minutos finais para fazer suas considerações, fazer o seu fechamento. Fique à vontade.
Uhum. Muito bom, pessoal. Agradeço a todo mundo pela presença, né? Gostaria de chamar a atenção. A gente conseguiu trabalhar um pouco menos com relação a esses desafios que o conscienciograma traz para a gente nessa última parte. São 30 desafios, que é bem importante a gente aprofundar. Ah, sim, tem 8 minutos? Então, acho interessante a gente verificar ali nessa parte do paper, nesses desafios que a gente tem. E que o conscienciograma ele pode auxiliar nessas conquistas pessoais, prioritárias pela vontade. E a gente já falou aqui um pouco sobre a recuperação de cons, sobre o porão consciencial, né? Essa verificação do seu processo
do micro-universo intraconsciencial, do que existe de traços, de atributos, de vivências, a aquisição de uma profissão alinhada com o seu processo, das suas habilidades, que proporcione para você uma sobrevivência intrafísica adequada, o desenvolvimento do traforismo para auxiliar a gente no trabalho com os trafares. Aqui são vários, para a gente chegar até o processo da dispersidade, aqui fala da serenologia, fala da holomaturidade, fala sobre muitos aspectos que a gente pode desenvolver.
Isso, você justamente você parou no, que eu, no 6, que é a profilaxia, e o 7, que é a multidimensionalidade. Uhum. Eu gostaria que você aprofundasse para a gente sobre esse desafio aí, que é a partir do consenciograma, como é que você correlaciona a profilaxia com o desembaraço e eficiência para o desenvolvimento dos estados vibracionais profiláticos. E, na sequência, o item da multidimensionalidade, por favor.
Como eu correlaciono? Do processo do estudo do consenciograma, a gente vai conseguir adquirir alguns autodiagnósticos sobre o que a gente tem realizado. E, a partir desses autodiagnósticos, a gente pode ter novos posicionamentos. Com relação a isso, a sessão bioenergética, ela traz muita informação relevante sobre como a gente tem escolhido viver o aspecto bioenergético da nossa vida, ou como a gente tem despriorizado ele. Nesse sentido, para mim foi bem impactante, né? De identificar aspectos que existem, estão ali, são ferramentas, e você está deixando de lado. Do processo da bioenergia, dos EVs, você até já sabe, mas não faz. E por que que não faz? O que que tem por trás desse não fazer? No que esse não fazer tem relação com os seus traços, né? Que trafar que está interrelacionado com o fato de que você mantém um comodismo bioenergético, né? O que que da multidimensionalidade você não está querendo ver, né? E esse processo da multidimensionalidade fica muito claro para mim, né, na minha vivência, durante todo o consenciograma. Aquilo que você lembra, aquilo que você evoca, as consciências que se aproximam, quem você dá conta de acolher, quem você não dá conta de acolher bioenergeticamente, o que acontece ali enquanto você está fazendo o seu drama com relação ao consenciograma. Porque quando monta o circo, vem todo mundo. E o que é que vem, né?
Carol, está chegando no final, e você trouxe umas autopensatas bem, bem interessantes. Você pode discutir para a gente a primeira autopensata da página 2?
Essa ali da introdução, você diz?
Essa dos trafares. Quem dissimula o trafar?
Ah, sim. Essa eu achei muito boa para colocar ali no divisor de águas entre os dificultadores e os facilitadores, né? Ela está estrategicamente posicionada. E diz assim, trafares. Quem dissimula o trafar engana essencialmente a si mesmo. É autoassédio crasso. As pessoas, em geral, têm facilidade maior para identificar os trafares e não os trafores dos outros. E identificar os pseudo-trafores de si mesmas. E aqui, quando isso acontece, é um processo do auto-engano, da pessoa fazer o processo ali da autocorrupção, da fuga. Então, um monte desses dificultadores estão embrincados aqui, porque ela prefere olhar para o que há de menos maduro no outro e tentar, às vezes, embelezar o que não tem de tão maduro em si.
Não por mal, né? Mas porque realmente
é uma tendência
falta de sobrevivência e tem os pontos cegos. Nesse sentido, assim, o curso com 5 abaia, com 5 abaia voluntária do Consenciograma, é o nome do curso, ele é impactante.
Ele diz que você pega, tira várias dessas, né? desses meandros que a gente utiliza para se enganar.
É incrível o que a gente vê que acontece no Consinco Baia, porque é uma folha do concessiograma, é alguma coisa assim.
Às vezes
mas
é um ponto bem específico, é um mas ponto que traz uma amplidão.
Que depois tem uma lista de trafores, trafares, trafais, realmente, que, não é, que surge espontaneamente da automanifestação ali. Uhum. E, em geral, isso assim muito gratificante, né? Sim. O que a gente observa.
E a gente sai beneficiado tanto se a gente é o cobaia ali na frente, quanto se a gente não é o cobaia. É. Porque o processo do espelhamento, a gente consegue empatizar e se perceber na manifestação do outro. Né? E, às vezes, o que existe de... dinâmica dentro do outro é muito similar ao que existe dentro da gente. E a gente pode aprender muito com as vivências das outras pessoas também. Né?
Para quem tem essa dramatização ainda,
isso
essas dificuldades,
fenomenal.
É super recomendado, gente. Curso com cinco baia, que é uma parte. Terceiro sábado dos meses, todos os terceiros sábados dos meses. Então é aquele tempinho só ali, mas faz diferença.
E a gente vai vendo que do chão não passa.
Carol, infelizmente, realmente agora deu tempo, né? Tempo. Tem muitas pessoas te agradecendo, pessoas elogiando a tua apresentação. Depois eu vou te mandar o chat, tá? Mas temos que ir encerrando. Parabéns, sua tertúlia foi muito bacana.
Obrigada, pessoal.